Hashtag Inovação. Apresentação, Débora Vilela.
Olá, sejam bem-vindos ao Hashtag Inovação, programa realizado em parceria entre a ProSergs e a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, e que traz o que há de mais novo em termos de práticas, experiências e tendências no mundo da tecnologia e da inovação, principalmente aquelas que fazem a diferença, de fato, na vida das pessoas. Eu sou Débora Vilela e tenho o prazer de receber hoje aqui no Hashtag três convidados ilustres. Nós estamos aqui com Eugênio Romanini, que é formado em análise de sistemas, com pós-graduação em gestão empresarial e mestrado em estratégia empresarial. Trabalha 25 anos na área de tecnologia da informação. Atuou como docente durante 10 anos no SENAC em São Paulo e na Escola Técnica Liceu Noroeste, também no estado de São Paulo. Mora em Porto Alegre desde 2003. Passou por empresas como HP, Timac Agro, Puras do Brasil e CDL Porto Alegre. Trabalhou em projetos de implementação de ERP, desenvolvimento de sistemas específicos, aplicativos mobile, migração de data center, estruturações de infraestrutura, formações de equipe, desenho de processo, gerenciamento de escritório de projetos, entre outros. Atualmente é CEO do Banco Topázio. Em 2018, assumiu o desafio de presidir a Sucesso RS, no ano em que a entidade completa 50 anos. Tudo bom, Eugênio?
Tudo bem, Débora.
Muito bem-vindo aqui no nosso programa.
Obrigado.
E a gente está aqui também com o professor Dr. Silvio Bittencourt da Silva. O Silvio possui doutorado em administração de empresas pela Unisinos e atualmente é coordenador administrativo dos Institutos Tecnológicos da Unisinos e professor assistente do mestrado profissional em Direito das Empresas e dos Negócios, além de atuar nos MBAs em Gestão e Negócios com os temas Estratégia e Inovação e tem experiência na gestão de instituição de educação profissional e tecnologia e na implantação e avaliação de sistemas e modelos de gestão. Tem interesse nos temas sobre estratégias interorganizacionais e gestão da inovação tecnológica e social. Tudo bom, Silvio?
Tudo ótimo. É uma satisfação.
Prazer te receber.
É um prazer estar aqui, uma satisfação. Obrigado pela oportunidade, Débora.
Muito legal. E a gente está aqui, o nosso terceiro convidado é o Alessandro Calduro, bacharel em ciência da computação pela UFRGS, é um dos pioneiros na internet do Brasil. Ajudou a fundar a W3 House, maior agência digital independente do país, e a RUIA, estúdio de tecnologia, onde atualmente é o CEO. Sempre curioso na busca de novidades, estudou futurismo na Singularity University do Vale do Silício e costuma participar de eventos de tecnologia ao redor do mundo. Palestrante sobre inovação tecnológica na perestroika. Além disso, é investidor da UOL, aceleradora de startups. Muito ligado ao mercado digital, já foi presidente da BRAD e atualmente é membro do Comitê Latam da Society of Digital, SODA. Tudo bom?
Tudo bem, Débora. Obrigado.
Alessandro, prazer te receber. A gente já se conhecia, né, de outros tempos pró-tecnologia. E a gente está aqui com três pessoas muito ligadas à área de tecnologia, o assunto acho que vai fluir de forma bem rápida. Eu vou começar a conversar com o Silvio, mas todo mundo conversa junto aqui, né? O Silvio, ele hoje está na Unisinos e diretamente ligado aos institutos de tecnologia. A gente sabe da importância que isso tem hoje, né? Dos institutos de tecnologia. E aí a pergunta, né? O que está se vendo hoje dentro dos institutos? Qual é a experiência que tu traz para nós dentro das universidades, né? E a gente depois pode também conversar um pouquinho dessa necessidade que a gente vê ao longo dos anos de unir, né, tudo o que é feito dentro da academia, no teu caso, da Unisinos, né? De que forma que a gente coloca isso ou interage, né? Vocês, pelo que eu estou vendo, estão conseguindo achar uma forma de interagir diretamente com as empresas. Né?
Perfeito. Bem, falando particularmente da experiência da Unisinos em termos de ciência, tecnologia e inovação, nós temos, ao longo da história, passado por um processo que nós chamamos de inflexão tecnológica. A universidade tem as suas origens, especialmente na área de humanidades, mas principalmente no final da década de 80, início da década de 90, tem passado por essa transformação. Teve início com a criação de um parque tecnológico, Tecnosinos. Neste mesmo ambiente, nós dispomos de uma incubadora de base tecnológica, onde abrigamos diversas empresas, então micro e pequenas empresas de base tecnológica e atualmente startups. Mas além disso, a universidade busca fortalecer dentro dos seus programas de pós-graduação, mestrado, doutorado e também nos seus cursos de graduação, uma tônica ou uma abordagem voltada ao mercado. Um conceito que nós exploramos como o de uma universidade empreendedora. Uma universidade empreendedora significa estimular que os nossos alunos, que os estudantes tenham um comportamento empreendedor, atitudes empreendedoras, mas que a universidade tenha um protagonismo na sociedade onde ela está inserida para o desenvolvimento, aprimoramento de novos negócios. E é claro, então, os nossos pesquisadores, além da pesquisa básica desenvolvida, eles trabalham fortemente com a pesquisa aplicada e o desenvolvimento tecnológico. E um pouco desse trabalho passa a se consolidar ao longo dos anos, e isso se traduz em 5 institutos tecnológicos, que é onde a universidade cria as pontes necessárias para algumas áreas de conhecimento se aproximar das empresas.
São 5 institutos, então, lá, Silvio?
5 institutos estabelecidos em São Leopoldo.
O muito
primeiro
legal.
Deles é um instituto de micropaleontologia. Vamos lá, simplesmente nós estudamos microdinossauros, alguns milhões de anos, para poder extrapolar as características do petróleo em campos de extração.
Perfeito.
É um trabalho muito forte com as petrolíferas no Brasil e no mundo. Temos um instituto tecnológico na área de segurança funcional. Nós trabalhamos a robustez de sistemas eletroeletrônicos e também de equipamentos, especialmente nas fases de projetos, para minimizar a ocorrência ou situações de falhas. Infelizmente, ainda hoje, somos mais procurados para avaliar as falhas ocorridas do que uma ação pontual, preventiva. Dispomos de um instituto na área da construção civil, que trabalha com sistemas construtivos.
É uma área forte aqui no Rio Grande do Sul.
Extremamente forte e em franco desenvolvimento no país, especialmente para aplicação, sistemas construtivos para habitações sociais. Nós somos
Vocês não trabalham um pouco a questão de sustentabilidade lá também?
Sim.
Na área da construção civil, porque
Sim.
acho que isso também é uma tônica que está vindo bem forte, né, dentro dessa área de vocês.
Sim, tanto no Instituto com os sistemas construtivos, mas especialmente no nosso programa de pós-graduação em construção civil, há inclusive linhas específicas de sustentabilidade, gestão de resíduos, entre outros. Esse Instituto da Construção Civil, o Performance, ele é uma das únicas 10 ITAs do país. O que é uma ITA? É uma instituição técnica avaliadora reconhecida pelo Ministério das Cidades. Ou seja, qualquer sistema inovador de construção civil que seja incorporado a uma habitação de cunho social e que seja financiado pela Caixa Econômica, por exemplo, ela precisará, para esse sistema inovador, ter a chancela de uma ITA. Então, a única no Rio Grande do Sul.
É como se fosse um selo verde, assim, não?
É um tipo de reconhecimento.
Certo.
Né? E aí, claro, temos um instituto na área de alimentos, voltados para a saúde, trabalhando com nutracêuticos e funcionais, e um recém-inaugurado instituto, que é o de semicondutores, onde nós trabalhamos com desenvolvimento de sensores, antenas.
O que seria mais óbvio, talvez, para a Unicinos, né? Porque vocês há bastante tempo têm a parte de semicondutores lá, pelo menos as empresas que se instalaram lá, né?
Exato,
no parque.
Em uma parceria muito frutífera com a HT Micro, que é uma joint venture internacional, com investidores brasileiros e coreanos, e que está associado a esse grande movimento em torno da indústria de semicondutores no Rio Grande do Sul.
Um pouco motivada por eles também, né?
Sim.
Muito bem, então a gente vê que, tu vê que como a gente é curioso, porque eu, claro, eu não moro lá em São Leopoldo, mas a gente sabe um pouco de tudo que acontece e eu não tinha noção de que tinham 5 institutos dentro da Unicinos, né? Mas enfim, vamos lá. Eu vou conversar um pouquinho com o Eugênio agora, sair um pouco do foco, né? Mas se bem que a gente sempre pode voltar, tá, Silvio? Mas só para pegar um pouco de vocês, cada um, antes aqui no primeiro bloco, né? O Eugênio, ele hoje está no Banco Topázio, mas ele é paulista. E responsável também pela presidência da Sucesso nos próximos 2 anos, né? Que esse ano está completando 50 anos. Então, assim, Eugênio, pergunta básica. O que te fez vir para Porto Alegre? No momento que a gente vê um êxodo, né? De talentos, às vezes, saindo aqui. Isso é uma tônica. Não adianta a gente fugir desse assunto, né? A gente reclama muito das nossas condições de trabalho aqui no Rio Grande do Sul, né? Se tem facilidades ou não tem facilidades, né? Como é que está o nosso celeiro? Daqui a pouco a gente tem alguém vindo para cá. Então, conta um pouco para nós essa trajetória. O que tu vê aqui no Rio Grande do Sul, né? Perspectivas.
Bom, o motivo de eu estar no Rio Grande do Sul é um excelente motivo. A minha esposa é porto-alegrense.
Ah.
Então, nós nos conhecemos a trabalho. né? Isso há 18 anos atrás.
Tá bem explicado.
E eu acabei, então, decidindo mudar para cá e constituir família aqui. Tenho três filhas gaúchas, já estou enraizado aqui, gosto de fato muito desse estado. Então, esse é o motivo de eu ter vindo para cá. Quando eu cheguei em Porto Alegre, eu fui trabalhar dentro de um polo tecnológico também. Eu fui o responsável pelos projetos da HP junto com a PUC. Então, na época, nós tínhamos lá umas diversas áreas de pesquisa e eu era o responsável por fazer... Foi uma das primeiras a se instalar dentro do polo tecnológico e eu tinha recém-chegado em Porto Alegre, eu cheguei no final de 2002 e a mudança da HP para lá foi em 2003. Então já me chamou a atenção justamente essa proximidade entre academia, pesquisa e mercado. Eu acho que de fato isso ainda precisa fazer muito bem. Depois veio o polo tecnológico da Unicinos, veio outros polos tecnológicos e isso sempre me chamou muita atenção, assim. Essa capacidade que a gente tem de agregar no mesmo ambiente físico vários pensadores e várias necessidades. Eu acho que o desafio, né, é a gente fazer um jogo de ganha-ganha. Às vezes as pesquisas da universidade ou a pesquisa do mercado estão puxando para lados opostos. Eu comento sempre isso e comento com muita tranquilidade. Eu chegando no Rio Grande do Sul, percebi de uma maneira muito clara essa polaridade. Né? Eu sempre digo o seguinte, ou a serra é boa ou a praia é boa. Os dois juntos não pode ser bom. Ou a Zona Norte é boa ou a Zona Sul de Porto Alegre é boa. Né? As duas boas não podem
ser. É o que a gente chama de grenalidade.
Justamente. Eu tenho, por exemplo, uma felicidade de morar na Zona Sul e trabalhar na Zona Norte. Então eu passo... Acho que 90% do tempo que eu passo dentro do carro, pela orla do Guaíba. Cara, é genial morar na Zona Sul, trabalhar na Zona Norte e desfrutar do Guaíba na ida e na volta. Quando tem horário de verão, então...
Como é que é a metade do copo?
Cheia. Então eu acho isso fantástico, tá? Eu acho isso fantástico. Então acho que a gente tem esse desafio de extrair o que é bom de todos os lados. Né? E é isso que eu procuro fazer nas minhas relações. Na Sucesso, que é uma entidade que completa 50 anos, você vê, olha que fantástico, no Rio Grande do Sul tem uma entidade que representa a tecnologia completando 50 anos. Cara, volta 50 anos para trás e pensa o que se tinha de tecnologia. Cara, eu risco a dizer que nada ou quase nada. É evidente que há 50 anos atrás, quando a Sucesso se formou e começou a discutir esse assunto, ela discutia telecomunicações. Falamos de telecomunicações, sim, é um pouco diferente, bom, mas... né? Mas ela migrou, então olha o pioneirismo do Estado em montar uma entidade há 50 anos atrás, né? E essa entidade se manteve representativa até hoje. Na verdade, a Sucesso é uma entidade nacional, são 19 regionais, mas a regional mais ativa é a do Rio Grande do Sul. E depois a de Minas Gerais. As outras regionais estão sem atividades, né? Então a Sucesso tem essa missão de congregar num ambiente pessoas e empresas que enxergam na tecnologia potencial para mudar e potencializar negócios, né? Criar um novo negócio ou potencializar o negócio que existe.
Tu mexeu um pouco com as relações. Quem pode ser um associado do Sucesso, por exemplo?
Cara, qualquer pessoa física.
Não precisa necessariamente ser uma pessoa jurídica.
Não precisa ser uma pessoa jurídica. Então, pessoas físicas ou pessoas jurídicas podem ser associadas.
São muitos associados hoje.
Hoje nós temos 300 associados efetivos. Uhum. É um número que a gente considera baixo. Uhum. A gente precisava aumentar, porque quanto mais associado a gente tiver, mais fortalecida fica a entidade.
Se mais a troca de informações acontece.
E a questão de associação também tem aquela questão do pertencimento. Quando você se associa a uma entidade, você passa a pertencer àquela entidade. Então, você passa a cuidar...
O fortalecimento.
Dela. Então, aí você tem uma perpetualidade da entidade. Então, pessoa física, pessoa jurídica. As pessoas jurídicas podem ser de qualquer natureza. Não precisa ser exatamente uma empresa de tecnologia. Uhum. Pode ser uma empresa que usa tecnologia. Porque o que a gente quer fazer lá, o que a gente tem feito lá nesses anos, é justamente reunir no ambiente pessoas que usam tecnologia, pessoas que entregam tecnologia, pessoas que pesquisam tecnologia, para ver como resolver problemas reais que a gente tem nas nossas empresas.
Eu acho que isso traz um pouco da cultura que a gente deve ter, não estou dizendo que não tem no Rio Grande do Sul, né? Mas que a gente deveria ter aqui no Rio Grande do Sul, que é a de união, esse ganha-ganha que tu falou, até, Eugênio, que eu acho que se fala muito, né, que o Rio Grande do Sul é uma terra de caranguejos, né, que a gente fica puxando o outro para baixo, né? E isso de forma genérica, eu não acredito, eu acho que a gente está sempre, eu acho que a gente sempre quer o melhor, né? Talvez o que falte seja justamente essa sensação de sociedade, de pertencimento a uma, no caso,
a uma entidade, a um grupo.
Tem que a gente tem um objetivo comum, no caso da CESO, a questão da tecnologia, de estar sempre bem informado, de ver quais são as tendências, de poder para a tua empresa trazer o que a entidade está vendo, né? De forma que tu possa até agilizar as próprias decisões que são feitas dentro da empresa. Eu acho que tu tivesse, né, Alessandro, uma experiência parecida na Brad, né?
Sim.
A Brad, ela também...
A Brad, ela...
Hoje tu tá ligado à Brad, não?
A gente é membro da Brad.
É membro.
Mas a Brad foi fundada em 2004 e foi por uma necessidade de mercado, assim, de...
De um novo mercado que surgiu.
É, um mercado novo de digital, que era uma coisa muito nova. E até foi uma provocação da minha empresa, que era a W3 House e da G2, junto com o César Paz, que a gente, pô, quem sabe a gente não une o mercado para fazer alguma coisa em prol das empresas, porque, né, imagina, 2004, se a gente fala de internet no Brasil, tinha que explicar o que era a internet antes de fazer qualquer coisa, né, então...
Como tudo vai rápido, né?
E tudo vai muito rápido, a gente está em 2018, já passou 14 anos e a maturidade do mercado hoje, o envolvimento, o que as empresas dependem hoje da internet... É impressionante. E até estava pensando agora, vocês estavam falando dessa dualidade, que eu sou muito ligado à iniciativa privada e empreendedorismo. Depois que eu me formei na URSS, eu acabei me afastando muito da academia, assim, né? Eventualmente a gente foi buscar na academia conhecimento para alguns projetos específicos, mas é uma coisa muito distante, né? Os dois mundos, assim.
Que não deveria.
É.
É que a gente passa a trabalhar no dia a dia e vai batido, né? Tem tantas decisões, tantas coisas para fazer que acaba que deixa um pouco de lado.
A gente tem que mergulhar no nosso mundo e tomar decisões, e as coisas são muito rápidas, então acaba tendo que priorizar algumas coisas e outras acabam ficando secundárias, né?
Quem é hoje o presidente da Brage?
É o Eric Formaggio, né?
Eric Formaggio. Tá aí uma dica aqui para trazer para o nosso programa. Muito bem. A gente vai fazer agora uma pausa e voltamos já no segundo bloco. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre as questões de tecnologia. Já voltamos, hashtag inovação.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banho e saque digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Oi, gente, voltando ao nosso hashtag inovação de hoje, a gente está aqui com três convidados, o Eugênio Romanini, que é presidente da Sucesso, e atual diretor do Banco Topázio, o professor Silvio Bittencourt da Silva, coordenador administrativo dos Institutos Tecnológicos da Unicinos, e o Alessandro Calduro, que é CEO da RUIA, Estúdio de Tecnologia. Eu estava conversando com o Alessandro e vou continuar com ele. A gente falou sobre vários assuntos e eu queria agora abordar um pouquinho. O Alessandro tem uma experiência longa na Brad, começou, que é da onde eu conheço ele, né? E eu acho que posteriormente, eu imagino, né, tu fostes na Singularity, que é uma universidade que ela já existe há bastante tempo, mas ela tem nos últimos anos sido muito abordada e falada aqui entre nós, né? Muita gente indo para lá, para, enfim, dar um refresh na cabeça, né? Pensar em inovação, sair um pouco da caixa. Agora, tu estudou futurismo na Singularity. E eu estou muito curiosa para saber o que que tu trataste, o que que se trata, né? O futurismo, né? O que que tu, sim, traz para nós dessa experiência? Não sei se faz muito tempo que tu estivesse lá.
Eu estudei, foi isso em 2014.
Aham, não faz tanto, não.
Eu sou um eterno curioso, então eu queria, enfim, lá no Vale do Silício, onde está acontecendo as principais inovações, as coisas acontecem na velocidade da luz. E eu fui fazer uma imersão no Vale do Silício, entender a cultura, como é que funcionava lá, e aproveitei também e fiz esse curso na Singularity. Já começa por ele ser dentro da NASA, para causar um momento de, estou no lugar onde as coisas estão acontecendo.
Estrategicamente dentro da NASA.
E ele foi criado por um empreendedor, um grande empreendedor, que é o Peter Diamandis, e o Ray Kurzweil. O Ray Kurzweil, vocês talvez tenham ouvido falar dele, que é o cara que fala da singularidade, que é quando os computadores vão ser mais inteligentes que o ser humano. E o projeto de vida dele é viver para sempre. Então, todos esses filmes que saem por aí sobre isso, muito inspirado no que ele fala. E o Peter Diamandis é o cara que é um empreendedor, que ele fala assim, quando eu estou tomando café da manhã com os bilionários, eu pergunto o que eles querem mudar no mundo. Então, são pessoas que querem muito... É uma provocação mesmo, assim, estar participando desse curso. E, normalmente, são CEOs, investidores ou curiosos que vem do mundo inteiro. Então, é uma diversidade muito grande de pessoas que participam. Tinha professores de universidades do Paquistão, tinha ex-CEO da L'Oréal, enfim, são uma diversidade de pessoas.
Quando
eu fui. Então, e basicamente é uma imersão no mundo que tu dorme lá, tu respira aquilo 24 horas. E tu tá num lugar.
E tem um impacto mesmo.
Tem um impacto. O propósito da universidade inicial era: como que a gente pode fazer algo para impactar 1 bilhão de pessoas positivamente, né? Então, eles pegam lá e listam 10 vertentes que eles acham que, para direcionar, uhum, quais são os problemas do mundo, a falta de água, a questão da educação, segurança, enfim, são as 10 grandes vertentes que eles listam.
Isso eles...
E é tudo... Vamos olhar, então, para as tecnologias que estão surgindo e como é que a gente pode usar isso para, então, de fato, fazer alguma coisa nesse sentido. E eles não são burros, né? Porque se a gente conseguir resolver algum desses problemas, a gente vai ficar muito rico também. Né? Então, é uma coisa muito de ver o que tem de mais novo do mundo. E como a gente está no meio do Vale do Silício, é muito fácil de convidar o maior expert no mundo de determinado assunto. Então, a gente teve palestra lá com um israelense que estava criando nanorobôs para dentro das células. Então, e isso é uma das aulas. Então, a cada 40, acho que as aulas eram de 50 minutos, a cada 10 minutos trocava o professor e era o melhor cara do mundo de, sei lá, energia solar. Então,
deve ser uma imersão fantástica, né?
Na época, em 2014, que Bitcoin virou uma coisa recente, e lá veio um investidor que tinha criado 6 startups com Bitcoins. Então, assim, as coisas que estavam acontecendo em 2014 chegaram no mundo real nosso hoje.
Agora.
Começou a virar uma coisa mais mainstream. Então, a sensação que tu tem, eu posso tudo, é uma distorção da realidade, né? Porque aquilo ali a gente está vivendo um negócio que tu sai com uma energia como se, agora eu posso mudar o mundo.
O que é muito bom, né? Na, sim, verdade, a gente tem que ter novas ideias, né?
Puxar, é muito bom para abrir a cabeça, assim, enfim, estar aberto a essas novidades, né?
Muito bem. E Perestroika?
A Perestroika é uma escola de criatividade, né? Começou aqui no Rio Grande do Sul.
Perestroika é daqui, né?
E ela já tem no Brasil inteiro também.
Não,
eu não sou
palestrante.
Eu dou aula no curso de comunicação digital. E a W3Aulas também tem um curso em parceria com a Perestroika chamado NAU3, que a gente então pega tudo que a gente sabe de melhor e faz um curso para o mercado poder se atualizar, porque é uma coisa muito, está sempre mudando. E como a gente pratica isso no dia a dia, a gente tenta ajudar então a formar as pessoas na prática, assim.
Tu recomendaria ir para a universidade? Agora, pergunta pessoal, porque eu, na verdade, sempre tive vontade de... Eu conheço a Singularity, já tive lá, mas não fazendo um curso, tive numa visita, numa missão que foi feita. Mas tem muita gente agora indo, né? Não sei se vocês...
É, tá, estavam gozando que tinha, ia ter cotas para brasileiros, que era tanto brasileiro.
É? Aí tu chega lá, cota, só tem brasileiro.
Não, cotas para limitar os brasileiros, que era muito...
Sim, né?
Eles querem diversidade.
A gente não quer ver brasileiro lá, né? A gente quer ver outras.
Na época que eu fui não era tanta gente, mas agora tem bastante. E vai ter, inclusive, a primeiro summit da Singularity agora, acho que em abril, vai acontecer em São Paulo.
Uhum, muito legal. Muito bem. Por falar em universidade, Singularity, né? Vamos voltar aqui para a Unicinos. No início do nosso programa, eu tinha conversado um pouquinho com o Silvio sobre a questão do Instituto de Tecnologia e um pouco do que é dado lá da parte de ensino, né? E a gente falou um pouco sobre os modelos de inovação de empresas, que a gente também precisa, às vezes, estar um pouco embasado, né? Ter uma teoria para poder fazer inovação. Tu não faz só porque, eu fui para a Singularity, né? Não querendo, mas agora tive uma ideia, vou mudar o mundo. Tem que ter toda uma estrutura para te poder fazer isso, né? E essa teoria que ela é dada, e é isso que o Silvio faz lá também, né? Tem diferença de modelos de inovação para empresas pequenas, empresas grandes? O que que tu acha de mais importante para nos passar sobre esse assunto?
Perguntar isso para um professor é estender o programa pelo menos 2 horas, né?
Bem, o professor fala, né? Vamos lá. Agora vocês dois aí, vocês se organizem.
Vamos ser bem objetivos, então. O conceito de inovação, academicamente, é um conceito ainda em construção.
Está sempre em construção, pelo que eu vejo.
Não é um terreno sólido, eu diria até que é pantanoso. Até porque hoje você pode encontrar diversas vertentes no âmbito acadêmico. Inovação tecnológica, social, inclusiva, sustentável, verde, tem adjetivos os mais distintos para a inovação. E como que esses conceitos interagem? Há conceitos que são mais base, mundo real, de fato, baseados no manual de Oslo, que vão nos dizer que a inovação é uma transformação de algo novo ou significativamente melhorado. Essa seria a definição mais simples. E ela pode ser radical ou incremental, pode ser para o mundo, para a região, para a cidade ou para a própria empresa. Em síntese, o que se observa é que, com a complexidade do mundo que nós vivemos e com o advento de tantas novas tecnologias, especialmente as cerca de 25 que são mapeadas dentro desse grande movimento chamado de Revolução Industrial 4.0, que em sua maioria são tecnologias digitais, a inovação necessita cada vez mais de colaboração. Então, nos parece que os conceitos que estão sendo apropriados a um grande movimento, que é a inovação aberta, fazem sentido hoje tanto para grandes quanto médias e pequenas empresas. Eu não tenho mais condições de inovar sozinho. Eu preciso de parceiros para a inovação. E esses parceiros, sem sombra de dúvida, a universidade talvez seja a principal, desde que ela tenha abertura para isso e as empresas, é claro, consigam acessar o conhecimento que é ali produzido. Mas há outros tantos atores no Sistema Nacional de Inovação. Por exemplo, se nós buscarmos num documento oficial do governo brasileiro, que é a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, vai estar apresentado ali o Sistema Nacional de Inovação e os diversos atores, aqueles que fomentam, os que legislam e os atores que de fato operam esse sistema. E aí vamos encontrar as chamadas ICTs, que podem ser institutos tecnológicos, universidades, centros de pesquisa, entre outros, mas também pesquisadores autônomos, centros de referência, desenvolvedores, empresas que contribuem com a entrega de tecnologias a outras empresas que necessitam. Hoje, no campo da estratégia, por exemplo, nós discutimos que uma estratégia de crescimento é a transformação digital.
Que todo mundo fala agora em transformação digital.
Uma forma de diferenciação.
Estratégia ou é essencial que se tenha para sobreviver às empresas, por exemplo, que não é...
Nesse ambiente de transformação e tudo que nós fazemos referência à Revolução Industrial 4.0, se uma empresa hoje não tiver uma pauta de transformação digital,
tá falando...
ela tem sérios riscos de não sobreviver a médio e longo prazo.
É.
Porque a transformação digital não só é uma forma de crescimento, mas podem lançar bases para diferenciação, para baixo custo. E, claro, a própria função TI dentro da empresa, ela precisa estar estruturada.
Vocês falam sobre isso lá na universidade, não sei se tu...
Sim, sim.
A transformação digital.
Transformação
e o que,
digital.
E o que seria uma tradução para transformação digital para quem está nos ouvindo assim hoje?
Para
uma empresa.
Tá, eu vou relacionar em termos talvez mais comuns e um simples entendimento. É, hoje há um advento de mudança ou de inovação em modelos de negócio. Agora, relacionando estratégia com inovação, né?
Boa.
Os modelos tradicionais são analógicos na relação pessoal, entre outros. Há algumas publicações mais recentes que apontam que a grande transformação, e seria o caminho de sobrevivência das empresas, seriam tornar-se em plataformas. Perfeito?
Plataforma.
É justamente isso, porque eu tive a oportunidade há duas semanas atrás fazer um curso de transformação digital no INSEAD, que é uma escola na França, bastante conceituada, uma escola de negócios. E o assunto era justamente isso, Silvio.
Perceba como nós estamos antenados globalmente.
Justamente.
Preciso fazer a propaganda.
Mais na frente disso.
Plataformas, transformação.
Seria fazer as plataformas distribuídas que tu não é mais dono da plataforma também.
Exatamente.
Outro passo mais adiante.
No campo de gestão de redes de inovação, por exemplo, nós estudamos uma expressão chamada orquestração. Quando você, para promover uma inovação, depende de vários atores e forma uma rede, você não tem gestão ou hierarquia sobre a rede. Você não tem coordenação. Então, você precisa de um modelo diferente de liderança e articulação que nós chamamos de orquestração. E o que se observa hoje é que há redes que são autogeridas. Você não precisa nem de um articulador.
Uhum.
Alguns chamam isso nem de orquestração, chamam de coreografia de redes. A expressão é bonita,
olha,
né?
Olha que bem, gostei.
Mas é um pouco dos desafios que existem nesse sentido. E uma plataforma, basicamente uma plataforma, ela é a conexão do desenvolvedor, do produtor com o usuário. Tá? Não tem muita novidade, uma feira livre é uma plataforma.
Uhum.
Você vai aproximar os produtores no espaço físico, daqueles interessados em comprar frutas, legumes, verduras, o que for necessário. Mas a plataforma de fato digital, ela segue no caminho dos exemplos globais, Airbnb, Uber, entre outros, né?
Perfeito.
Mas como eu transformo negócios em plataformas? No ambiente que nós temos na Unicinos, chamado Portal de Inovação, nós fazemos trabalhos baseados em metodologias do design, das engenharias e da estratégia, para identificar pontos de inovação, convergência da universidade com as empresas. E, por exemplo, trabalhamos hoje, ainda pela manhã, com uma ONG aqui do Rio Grande do Sul, que está implementando um processo de transformação digital para estimular o trabalho colaborativo e de transformação de comunidades, de regiões, entre outros. Então, é um tema que, sim, estrategicamente é relevante e crítico para a sobrevivência das empresas.
Muito bem. Eugênio, a transformação digital no sucesso também é um assunto que está sendo muito falado, né? Muito comentado.
Sim. A Sucesso sempre escolhe um tema, né, Débora, para trabalhar durante o ano. E o tema desse ano é justamente esse, transformação digital, uma nova forma de pensar e fazer negócio.
Estamos alinhados,
né? Eu acho que esse é o ponto, né? Uma nova forma de pensar e fazer negócio. Quando eu escuto o Alessandro falar, né, da vontade de mudar o mundo, impactar 1 milhão de pessoas, eu acho que é justamente esse o potencial que tem a tecnologia. Quando o Silvio cita o exemplo da feira, é fantástico, mas a feira está num ambiente físico controlado e atendendo talvez um percentual da população muito pequeno que não vai chegar nunca a 1 bilhão. Mas quando você coloca essa feira num ambiente tecnológico, cara, você consegue talvez, né,
atingir
atingir 1 bilhão, mas você consegue atingir muita gente.
Que é aquilo que nós estávamos falando.
Quando você fala de uma plataforma, por exemplo, de filmes online, onde você assiste a hora que você quer, da maneira que você quer, para, troca o idioma, cara, você impacta 1 bilhão de pessoas. Então, eu acho que essa é a grande graça da transformação digital. É permitir que você faça uso da tecnologia para atingir
um maior
número de pessoas, e aí você consegue ter um custo mais adequado,
né? Isso se torna mais adequado para todo mundo e você acaba impactando a vida de muita gente. Pessoas que não tinham acesso àquilo passam a ter. Mas aí tem dois desafios para mim, cara, que estão martelando a minha cabeça ao longo do tempo e fecham um pouco com o que o Silvio falou. Primeiro, assim, é o modelo organizacional. Nós somos treinados, eu sou de 71, né? Então eu fui treinado para trabalhar em ambientes hierárquicos e ambientes previsíveis. O que a gente fazia, cara, até 10 anos atrás ou até 5 anos atrás? Olhava para o retrovisor, projetava o próximo ano.
Sim.
Olhava para o retrovisor e projetava o próximo ano. Agora esse ambiente está se modificando de tal maneira e numa velocidade absurda que o teu concorrente já não é mais o cara que você pensava que fosse no retrovisor. Ele vem de outro lugar, uhum. Ele vem de outro mundo.
Uhum.
Recentemente, um exemplo simples, tá? Eu precisei comprar uma bomba para encher pneu de bicicleta. Eu fui numa bicicletaria perto da minha casa, na Zona Sul aqui de Porto Alegre. Ele não tinha. Na outra semana eu passei lá, no final de semana, ele ainda não tinha. Eu cheguei em casa, olhei numa plataforma dessas de venda online, comprei a mesma bomba de bicicleta no Rio de Janeiro.
Uhum.
Veja, o concorrente do cara da bicicleta não é mais o cara do bairro ou o cara da cidade. Ele está concorrendo com o Rio de Janeiro. Sem falar da concorrência da China, com o Alibaba. Então, esse é o primeiro desafio, esses modelos organizacionais hierárquicos. E o segundo, para mim, é modelo de negócio. Cara, se a gente não estiver disposto a quebrar o modelo de negócio, a gente não vai mudar nossas empresas. E o que é mudar o modelo de negócio? Pegar o exemplo do Netflix, que é bem conhecido. Nós tínhamos até pouco tempo um modelo onde eu ia, pegava uma fita, pagava por aquela fita. Se eu quisesse outra fita, eu ia lá, pegava e assim. O cara vem com um modelo de negócio onde tem um catálogo absurdo, né, de coisas de todos os gêneros. E que você paga um fee e vê quantas vezes quiser,
uhum.
E a hora que quiser, e não precisa mais ter que ir lá devolver ou pegar. Então, assim, pô, mudou a maneira de relacionar. Os aplicativos, né, para viagem de carro particular ou de táxi, cara, isso mudou a maneira que o negócio se relaciona, né? Acho que esse é um desafio absurdo.
Modelos de negócios e modelo organizacional. Só para não deixar passar, nós vamos ter que encerrar agora, mas sobre as plataformas, o que me ocorreu enquanto vocês falavam, que na verdade a gente estava conversando, eu e o Alessandro, quando vocês estavam numa outra conversa, que a internet, ela está hoje, ela disponibiliza qualquer informação a qualquer momento para todo mundo. Mesmo assim, a gente tem uma dificuldade de pegar a informação, né, que precisamos naquele momento, e as plataformas, elas de uma certa forma organizam isso, né? Elas fazem essa organização, talvez seja uma evolução da internet livre, leve e solta, da forma como a gente conheceu lá atrás, né? E os modelos de negócios, grande desafio, né? Porque eu acho que daí é que vem todas essas mudanças de profissões que vão ocorrer nos próximos anos, né? Que a gente está sabendo que vai acontecer e vai sobreviver quem conseguir se adaptar às mudanças que vão acontecer, né?
Também muito empresas que não vão mudar seu modelo de negócio, mas elas estão criando startups que já nascem num formato novo, porque elas deixam sobreviver até quando der essa empresa, mas vão criar outras, né?
Perfeito.
Já no formato novo, que é mais fácil do que tu tentar mudar uma estrutura grande.
Muito interessante, né? A gente não consegue mudar o que construiu até agora, e aí eu preciso criar do zero, né, para poder seguir o novo. É muito, muito curioso
esse
isso,
assunto,
né?
Esse assunto nós vamos ter que continuar, porque ele é um assunto muito bom e todo mundo tem uma opinião sobre o que seja isso. Já voltamos, hashtag inovação.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código.
Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banho e saque digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Olá, gente. Voltando ao nosso hashtag inovação de hoje, a gente está aqui com o Eugênio Romanini, presidente da Sucesso, o professor Silvio Bittencourt da Silva, coordenador administrativo dos Institutos Tecnológicos da Unicinos, e o Alessandro Calduro, que é CEO da Ruia. E é que nem eu digo, né? A gente teria que fazer essas gravações de intervalo, porque a gente tem muito assunto interessante que acaba rolando aqui no intervalo, a gente não... Mas eu vou tentar reproduzir um pouquinho do que a gente conversou aqui. Nós paramos o segundo bloco falando um pouco da crise dos modelos, do modelo organizacional de hoje, né, e os desafios que a gente tem, como enfrenta, né, tanto o novo modelo organizacional quanto os novos modelos de negócios que estão surgindo. E isso vale não só para a empresa, né, isso vale também para as universidades, né, que também estão tendo que se reinventar. E aí, entrando um pouco no assunto universidade, né, eu... tenho bastante contato também com o professor Aldir da PUC, viu, Silvio? Então a gente volta e meia conversa sobre isso. A PUC também está se reorganizando toda nesses novos moldes, né? E tem um desafio importante para as universidades, e a gente não pode deixar de conversar sobre isso só porque não pertence a uma universidade, porque daqui os nossos filhos, enfim, né? As universidades antigamente, elas tinham um modelo que tu saía de uma universidade com um currículo, eventualmente fazia um pós ou não, mas já sabia que aquele teu currículo era estanque, onde tu entrava numa empresa e estava teu futuro garantido. E hoje mudou completamente. Ao começar aqui, tu dissesse uma frase que eu achei bem legal. Hoje tu não olha mais currículo, tu olha portfólio. Né? Então as universidades tiveram que se organizar, porque cursos de EAD e diversos cursos estão por aí, assim, à disposição nas diversas plataformas da internet. Né? E aí, como que a gente faz para pegar... o melhor conhecimento possível dentro de uma universidade, né? Claro que elas estão super aptas, né? E transformar isso em algo realmente que vá fazer a diferença para um jovem quando sai da universidade e entra no mercado de trabalho, né? Tem essa diferenciação. Porque também as universidades estão correndo atrás de mudar os seus modelos. Ou elas ainda não sabem como fazer, né? Pergunta para ti, tá? Na verdade, é uma provocação que eu faço. Sim. Aqui.
É claro, as universidades estão em transformação, não há dúvida nenhuma. Há várias alternativas, inclusive, de transformação digital, como os MOOCs, os cursos online massivos, que hoje são ofertados gratuitamente em plataformas, como Coursera, entre outros, né? E que fazem frente ao modelo tradicional de uma universidade, modelo de educação. Entretanto... nós temos no âmbito da educação superior algumas limitações que são legais. São cursos regulados, estabelecidos com duração, conteúdo mínimo. Nós temos que pesar isso também. Uhum. A transformação talvez não seja tão ágil. Mas é claro, as universidades, com a aproximação com as empresas, o desenvolvimento do espírito empreendedor, a criação de conexão entre a realidade do mercado e o dia-a-dia acadêmico, fazem a diferença.
Isso já está sendo feito, isso já é um novo modelo de negócio.
Comum,
né? Não, a própria criação dos parques tecnológicos, uns anos atrás, já teve um...
E o Rio Grande do Sul é muito forte nesse sentido, as universidades locais, né? E há outras alternativas que vêm sendo criadas. A título de exemplo, que é claro o que nós dominamos com propriedade, dentro da própria Unicinos, foi lançado este ano uma forma de plataforma, uhum, para os alunos de graduação, uhum, onde eles conseguem, nessa plataforma, construir a sua trilha de aprendizado. Quer dizer, ele constrói, vamos dizer, a sua grade de aula ao longo do curso com base nos seus interesses e ambições.
Que legal.
Hoje o modelo de graduação funciona um pouco disso dentro da Unicinos. Vale conhecer.
Muito bem. Eu acho que é um pouco nessa linha, né? E os EADs. E eu, agora, ainda no mesmo assunto, né? Alessandro, né? Tu que estava comentando que tu fizesse um curso... Estás fazendo um curso agora, né?
Eu estou sempre... Na verdade, estou sempre fazendo um curso.
Online, é isso?
Sempre online, né? Eu estou fazendo um curso na Universidade de São Francisco sobre Deep Learning e é com o Jeremy Howard, que é um dos caras... maior referência no mundo. É um curso basicamente grátis, tem um fórum de discussão e o próprio curso dele, a cada ele, é o segundo ano que ele está dando online, esse é um MOOC também, ele muda o curso dele. E a dinâmica do curso é muito interessante, que as coisas mudam, ele muda junto. Então eu não quero fazer a parte 2 do curso até ele terminar essa, porque ele vai atualizar ela. E é muito interessante também com os alunos, a proatividade dos alunos. Então ele vai lá e fala sobre uma coisa que a novidade é global. O aluno vai lá e cria um artigo sobre o assunto que ele apresentou na aula e aquilo lá já vira uma notícia a nível global. Assim. Então, a dinâmica que está acontecendo hoje do aprendizado e é muito...
É um pouco do que a gente estava conversando.
Quantos alunos na tua turma?
No caso, isso não são turmas que nem o Coursera, que tu consegue saber que tem... Às vezes tem 50 mil pessoas na turma, mas...
Isso.
Nesse não é tanto porque é um assunto muito hardcore. Assim,
sim, é verdade.
Mas a primeira vez que eu fiz um curso do Coursera, quando eles falaram que tinha 50 mil alunos, eu fiquei apavorado.
Sim, né? Verdade.
E tem outros cursos que tem uma outra plataforma chamada Creative Life, que é para criatividade, fotografia e tal. Eles pegam o melhor profissional do mundo, o melhor fotógrafo de casamento, por exemplo, e fazem esse curso durante 3-4 dias ao vivo, de graça, para quem quiser assistir. Quem quiser comprar, ele pega uma versão editada no final. E as pessoas que estão assistindo participaram de sorteios para estar lá presencialmente ou não. Então, o jeito de aprender tá mudando muito rápido. E eu acho que o problema no Brasil hoje é a falta de conhecimento de inglês, porque tem muito conteúdo bom, especialmente em inglês, e a gente acaba se limitando ao que é feito em português, que obviamente tem coisa boa também.
Sim.
Mas já chega atrasado, né? A gente está atrasado até alguém traduzir essa informação.
O inglês segue sendo um diferencial importante.
É importante, acho que é importante aprender inglês para poder ter acesso a todo esse conteúdo sobre qualquer assunto. Eu tava até brincando outro dia, eu queria abrir um coco, não sabia um coco, fui no YouTube explicar. Aí me deu todas as dicas de como abrir um coco, tinha 300 vídeos explicando.
Tu sabe que eu te confesso que realmente como mudaram os modelos, eu assim, mas um comentário, uma bobagem, mas mulher para carro é uma coisa meio assim, né? Eu, por exemplo, o carro tem que andar, né? E daqui a pouco apita alguma coisa dizendo que tá faltando gasolina, enfim, né? E aí a mulher usa salto alto. E eu, o meu tapete, ele arrebentei com o meu salto, né? Então eu precisava de um tapete. Aí eu disse pro cara da oficina, eu preciso, não tenho, onde é que eu compro? Aí aqui, né, tudo na Zena, nos lugares que eu não vou. Daí ele disse, pô, dona Débora, quem sabe vai pra internet. Eu comprei esses dias no Mercado Livre. Eu digo, pá, sabe o que? O cara da oficina tá me dizendo pra entrar na internet. Foi o que eu fiz. Não chegou ainda, tá? Mas foi o que eu fiz. Acabei comprando os 4. Mas é que mudou, né? Eu, na minha cabeça, eu tinha que ir lá numa zona dos carros, onde tem tudo pra vender, e aí perder lá algumas horas buscando um tapetinho que eu furei com salto, né? Enfim. É aquela coisa.
É legal, tem um livro que chama As Leis da Disrupção, né? E ele fala que, então, a tecnologia é a primeira a mudar, obviamente. Depois vem a mudança de comportamento social das pessoas que começam a adotar essa tecnologia.
Que é agora eu falo.
E por último, vem as empresas e lá atrás vem a mudança de leis e política e tal.
Isso a legislação aí, não acompanha, né? Não. Tu, acho que tu, na Brecht, também tu viu um pouco
não,
disso.
Não,
né?
Acompanha mesmo. Mas isso foi uma coisa que surpreendeu no Vale do Silício, que lá em 2014 a Flórida já tinha leis para carros autônomos poderem rodar.
Por exemplo, no mestrado profissional em Direito das Empresas dos Negócios que eu atuo, é um dos temas de discussão. Qual é o papel do direito nessas transformações? O papel do direito é de meramente regulatório ou ele de alguma forma deve criar condições, lastro, para que a tecnologia avance com velocidade?
Essa é uma grande discussão.
Né?
O nosso coordenador, que é o professor Wilson, da área do direito, ele pesquisa o direito sobre nanotecnologias.
Nossa, imagina.
E sobre o direito que o consumidor deve ter de saber os possíveis impactos, que muitas vezes não são conhecidos. Então, essa discussão
não pode ficar completamente sem as leis, obviamente, porque senão vira uma desordem total. Mas também ela não pode restringir a criatividade, né, e os novos modelos de negócio, porque tem que ter uma briga enorme, como o Uber, que é sempre o exemplo que a gente usa, enfim, mas deve ter várias outras, né, para a gente poder conseguir ter uma disruptura na maneira como se traz as coisas.
Isso foi uma coisa que eu vi lá no Vale do Silício, que nunca tinha parado para pensar, que as startups já começam com apoio legal para conseguir ver o que precisa mudar nas leis para aquela disrupção que eles vão criar.
Tu vê, na largada, tu já pensa, as leis já estão ali para serem discutidas, né? Isso é bem interessante. E vai acontecer. E as leis, na verdade, muita coisa vai mudar no ramo do direito, né? Só para não deixar de falar um último assunto que a gente tinha conversado aqui, né? A questão própria, a gente comentou, Silvio, das áreas que mais vão ter alteração no futuro em função dos impactos da tecnologia, né? E aí tu comentaste que seria saúde, direito e educação. A educação, tô louca que venha mesmo, né? Porque a área que menos mudou nos últimos 40 anos foi a área da educação, né? Então...
Até uma brincadeira, que se um viajante do tempo saísse de 500 anos atrás e viesse para cá, o que não teria mudado é a sala de aula.
É.
Continua a mesma.
É uma brincadeira real.
Sim, essa é a que não mudou, né?
Mas essas três áreas, elas são apontadas pelo Fórum de Desenvolvimento Mundial, especialmente por um autor chamado Klaus Schwab. Ele, deste fórum, ele fez um texto onde ele explana sobre o que de fato é a Revolução Industrial 4.0.
Uhum.
E ele aponta, então, como as áreas ou setores que terão maior impacto nessa transição, como sendo a educação, claro, por todos os recursos e a transformação digital, se atinge mais pessoas com maior velocidade, coloca em contato grandes especialistas globais com quem acessa em qualquer lugar do mundo, a um custo baixo, né? Então você democratiza a educação. A área da saúde, por todo o sistema de sensoriamento e controle do ser humano, das suas condições. Então você não precisa fazer um exame no laboratório, daqui a pouco você tem um sensor e você vai simplesmente transferir via Bluetooth ou Wi-Fi direto para o médico, que vai estar acompanhando em tempo real a tua vida.
E todo mundo quer, né, esse avanço na área da saúde.
Sem
tem
dúvida,
muito dinheiro envolvido nisso, né?
Inclusive, há bons projetos lá no Tecnosinos, é uma das linhas do Parque Tecnológico da Incubadora, e nós temos algumas startups trabalhando muito forte com isso,
uhum,
que envolvem inteligência artificial fortemente, quer dizer, como é que eu trato todos esses dados, mas envolve também questões difíceis na área de hardware. Eu preciso de antenas, sensores, eu preciso de vestíveis, né, wearables.
Sim. Transmitir roupas, essa informação.
Transmitir,
né?
Não é em qualquer lugar. Então... E o direito, obviamente, porque ele muda a forma de refletir, um direito mais inovador, mas o próprio papel do profissional da área jurídica, no sentido de que aquelas atividades mais operacionais serão substituídas, uhum, obviamente, por um sistema de inteligência artificial que pode fazer busca de jurisprudências, uhum, e outros tipos de informações.
Uhum. Fala, gente, quer dizer alguma coisa agora?
Não, concordo com o Silvio, não só na área do direito, mas tudo aquilo que é talvez repetitivo na busca de informação vai ser robotizado, não tenho dúvida disso, né? À medida que a gente vai tendo mais capacidade de processamento, uhum, isso tudo vai ficando automatizado. A gente tem um exemplo no Brasil que eu acho muito interessante, do imposto de renda. Imposto de renda, olha o que evoluiu.
É verdade.
Né, a declaração do imposto de renda. E eu tenho certeza que daqui a pouquinho a gente não vai nem precisar preencher mais nada. Já vai vir pronto só para a gente dar um ok e confirmar, né?
Na área da saúde e do direito, a gente tem o Watson da IBM, né, que veio com tudo, começando com a saúde, depois agora na questão do direito, né? E eu não sei em relação ao setor bancário, mas tu desse um exemplo também, né, sobre que o JP Morgan, que eu acho que demitiu não sei quantos advogados, né, em função das suas...
Há um caso específico de um banco global ano passado que fez uma demissão em massa de profissionais do direito, exatamente porque usa um sistema de inteligência artificial.
Uhum.
Agora, trabalhando o conceito do bancário, por exemplo, eu estou orientando um aluno da área do direito, inclusive, que ele está estudando as fintechs.
Isso está vindo muito, né?
O sistema varejista, o banco de varejo, passará radicalmente também por transformações.
Isso a gente tem visto muito no mercado. O segmento financeiro, ele transferiu para o usuário uma série de atividades que antes era feito dentro da agência.
Um banking que a gente
utiliza. E isso é uma conveniência absurda. Né? Isso é ótimo isso, né? Você poder fazer todas as operações de banco sem precisar sair de casa.
Eu raríssimo vou no banco.
Isso é fantástico. Nessa carona, vem agora uma coleção de empresas denominadas fintechs. Empresas de finanças que usam tecnologia. Então, isso é um segmento que tem sido bastante explorado. Acho que tem muita oportunidade, né, para acontecer. Evidentemente que no Brasil a gente tem uma concentração de bancos bastante grande. Nós temos aí 5 ou 6 bancos aí que dominam todo esse mercado. Então, isso talvez dificulta um pouco aí esses novos entrantes. Por isso que essa questão que nós falamos há pouco sobre o governo, regulamentação, é extremamente importante.
Uhum.
O governo, a FEBRABAN, que regulamenta o serviço bancário, tem feito algumas flexibilizações justamente para permitir que pequenos entrem nesse jogo e possa pelo menos trazer alguma coisa de inovação e ver como é que os grandes se comportam.
Talvez aí tenha uma oportunidade para os pequenos, né? Porque os bancos são tão robustos para poderem sofrer alterações rapidamente, né?
Mas
que
num
vai
ambiente,
surgir um outro modelo aí também.
Débora, que é fortemente regulamentado como banco, se não houver por parte dos reguladores uma flexibilização, né? Me chama a atenção quando o Silvio fala, pô, a gente tem uma carga horária mínima a cumprir na universidade para determinado curso, porque o MEC fez essa aprovação, sei lá quando. Então, os reguladores, cara, têm um papel fundamental em também questionar esse status quo que nós estamos. Porque aquilo que é verdade ontem, hoje ela pode ser questionada.
Exato.
E o questionamento foi assim, não, continua sendo verdade. Não tem problema nenhum, continua sendo verdade. Mas se a gente não tiver apto a fazer os questionamentos do não de ontem ou do sim de ontem para hoje, nós não vamos sair do lugar.
Não vamos sair. Muito bem, gente, eu gostaria de ficar mais tempo aqui conversando com vocês, porque a gente conseguiu abordar, eu na verdade dei uma tocada aqui, né? Mas consegui talvez tirar de vocês o máximo de informação e foi muito rico aqui. Então eu queria agradecer o Eugênio, Silvio e Alessandro, a presença de vocês. Acho que assim, eu brinco assim, eu na verdade quem aprende mais aqui, né, sou eu com vocês, né, porque sempre tem informações novas e essa troca ela é muito importante. Então, queria assim, ó, desejar sucesso para vocês, continuem aí nas trajetórias que vocês, e agradecer a informação que vocês nos trouxeram aqui nesse programa de hoje. Eu vou passar a palavra para vocês se despedirem dos nossos ouvintes. Vou começar, Eugênio, por favor, se você quiser iniciar.
Obrigado. Eu quero agradecer primeiro pelo convite, a oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre um assunto tão apaixonante. Conheci duas pessoas novas hoje, né? Então isso já é um ganho absurdo. E eu queria só reforçar uma frase que o Silvio falou e eu concordo de forma absoluta. Inovação necessita de colaboração. E aí a colaboração da universidade, da empresa, dos governos, da sociedade organizada. Aproveitando isso, vou deixar aqui então o convite para que façam parte da Sucesso, que é uma entidade que tem justamente esse propósito. A Débora é diretora lá junto comigo. Tem justamente esse propósito, criar um ambiente, não como o Vale do Silício, um ecossistema, quem sabe um dia, né, Alessandra? Mas é criar um ambiente onde a gente possa colocar o maior número de pessoas que queiram discutir tecnologia e soluções.
Perfeito.
Obrigado.
Muito bem. Muito obrigada pela presença, Silvio, por favor. Palavra contigo.
Da mesma forma eu, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, de conhecê-los, de representar a universidade num debate que ele é tão importante nesse contexto, especialmente porque o futuro do próprio país depende desse tipo de discussão, que envolve empreendedorismo, inovação, formação e desenvolvimento. Perfeito. De pessoas. É muito relevante e nós não podemos perder esse bonde da história. Deixo aqui abertas as portas da universidade. Nós temos um ambiente chamado Portal de Inovação. Ele é um ambiente físico e também virtual. Então podem acessar o site, bem como nos visitar. E a partir dali nós vamos conseguir qualificar as necessidades das empresas ou quem nos procurar e mobilizar todos os recursos que hoje a universidade dispõe para que a gente possa juntos inovar.
Legal.
Peguei a ficha número 1
para
visitar.
Ah, legal.
Muito bem.
Gostei. Muito bem. Muito bem, adorei. Alessandro, por favor.
Eu também agradeço muito o convite. Conhecer um pouquinho mais sobre o que está acontecendo na academia, na Sucesso. E eu acho que eu queria deixar só o recado de as pessoas usarem a curiosidade, tá? Porque a gente está vivendo um momento muito. As coisas estão acontecendo. Tem muitas oportunidades de fazer coisas novas. Nunca foi tão a gente fala isso que tu disse, de colaboração é fundamental, a gente não consegue fazer nada sozinho lá dentro da empresa, então saber trabalhar com pessoas, buscar a informação que vocês precisam, mas é um momento muito de fazer parte dessa mudança, né? Então acho que o recado que eu quero deixar assim, de busquem fazer isso.
Informação.
É possível.
Isso aí. Vamos lá. Muito bem. Obrigada a todos. Terminando o nosso hashtag inovação de hoje. Até mais.
Hashtag inovação. Um programa da Procergs, em parceria com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.